Nós saudamos também nessa manhã todos os irmãos e irmãs que vieram e todos que mundialmente, através da internet, estão ligados conosco, de todo o coração, no nome do nosso Senhor. E desejamos que o Senhor possa nos abençoar, como ontem à noite Ele o fez. Somos gratos pela ceia do Senhor, somos gratos pelas palavras que Ele falou a nós. Como ouvimos ontem à noite, também nós não nos envergonhamos do Evangelho da Salvação. É um poder de Deus que a todo aquele que crê traz a salvação. Para nós trouxe a salvação. Glória a Deus. Nós agradecemos a Deus por cada palavra da Escritura que Ele nos concedeu graça para crer como diz a Escritura. Vamos também, juntos nessa manhã, cantar dois hinos. Primeiro, número 33. Número 33. Se caminhamos no Senhor. Se caminhamos no Senhor. A palavra de Deus, a nossa estrela. Ó, como desaparecem a escuridão e as trevas. Porque Ele guia a cada passo, a sua graça caminha junto com todos nós que seguimos e confiamos. Seguir e confiar tornará em vencer e ver. Você quer a paz da alma? Você tem que seguir e confiar. Se quer uma sombra aparece, toda nuvem passa, quando o seu sorrir alegra a alma. Seja dúvida ou dor podem amedrontar o coração, se nós confiarmos e obedecermos o tempo todo. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer a paz da alma? Você tem que seguir e confiar. Carga nos aperta, que Ele não possa compreender. Nós podemos nos edificar sempre nele. Ele tem bênção preparada, também na cruz e no sofrimento, se obedientes nós seguirmos e confiarmos. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer a paz da alma? Você tem que seguir e confiar. Nossa vida e nosso existir pertencem a Jesus somente. No altar do holocausto Ele o verá, haverá, porque a estação que Ele atua e o poder que Ele dá são para aqueles que o seguem e confiam. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer a paz da alma? Você tem que seguir e confiar. Uma vez se tornará revelado multidão que espera por ele, que verá o rei na sua humildade, um lugar no trono, sim, o reino e a coroa. Ele dará àqueles que seguem e confiam. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer a paz da alma? Você tem que seguir e confiar. Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer a paz da alma? Você tem que seguir e confiar.
Amém.
Seguir e confiar se tornará em vencer e ver. Você quer a paz da alma? Você tem que confiar, seguir e confiar. Isto nós temos que fazer, glória e louvor, fazemos de todo o coração. Vamos juntos ainda cantar o hino número 35, Eu glorifico a maravilhosa graça. Eu glorifico a maravilhosa graça. Encontrou a mim, pecador. Eu que era um inimigo da cruz. Até que Deus me dominou. A graça me ensina o temor de Deus. E ela retirou todo o medo. E graça venceu o pecado, a morte, quando eu vim para a fé. Em aflição, perigo, na noite da morte, seja a graça o meu guia. Ela me levou através de tudo fielmente, e a graça me leva para o lar. Celestial estiver diante do trono de Deus, como um que foi encontrado pela graça e pelo salário da cruz. Quando já tivermos incontáveis anos lá na sua glória, meu coração ainda cantará da graça, como no primeiro tempo. Obrigado. Glória e louvor seja ao Senhor por esta graça que encontrou a todos nós. Esta graça nós gloriamos de todo o coração. Não está escrito também em Efésios capítulo 2? Pela graça sois salvos. pela fé, não por de nós, um presente de Deus é, glória e louvor. Somos gratos a Deus por este presente. Eu leio uma palavra antes que o irmão Schmidt venha e ore conosco. Uma palavra da primeira carta de João 5, para mim, 5, versículo 19. Para mim, palavras maravilhosas que estão escritas aqui. 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 19. Sabemos que somos de Deus, glória e louvor, e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna, glória e louvor. Não diz o Senhor Ele mesmo, no Evangelho de João, na oração sumo sacerdotal, no capítulo 17, versículo 3, nisto consiste a vida eterna. Disto consiste a vida eterna. Que reconheçam a ti único e verdadeiro Deus, e a quem tu enviastes, Jesus Cristo. Glória e louvor. O que queremos mais? Para mim, a divindade é o ponto central da mensagem da salvação. Para vocês também, Deus nos concedeu tanta graça. Nós sabemos que o Filho de Deus veio e nos concedeu entendimento através de revelação. Não somos gratos também nessa manhã? Que o Senhor possa nos abençoar juntamente. Vamos nos levantar para a oração. Por favor, irmão Schmidt. Grande Deus no céu, que em Cristo Jesus, nosso Senhor, te revelaste naquela época, veio um a ti e disse: nós sabemos, meu Deus, nós te agradecemos que tu nos concedeste graça e revelaste para sabermos quem tu és. Tu és o vivo e único verdadeiro Deus. Eu te agradeço pela graça e fidelidade que tu nos concedeste graça, que essa sabedoria pudemos reconhecer, mas não de nós mesmos, mas a revelação nos revelou. Eu te agradeço. Assim te pedimos também pelo dia de hoje e pelas horas nas quais estamos novamente, podemos estar reunidos aqui pela graça. E somente a graça é que podemos estar aqui em paz e tranquilidade reunidos. Por favor, conceda-nos graça para que te glorifiquemos, Senhor. Mas não somente nós, mas todos que estão ligados conosco na internet, Senhor, mundialmente. Grande Deus, abençoes tu cada um, cada indivíduo, e conceda-nos graça, como ouvimos ou vivenciamos ontem à noite. Tu falaste conosco, tu falaste comigo. Eu te agradeço. Por favor, também nesta manhã, tem misericórdia de nós, mas também que concedes a palavra que, através daquele que tu chamastes e enviastes, ó Senhor, para repartir o alimento, ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos para que te glorifiquemos e honremos mais uma vez. Abençoes tu mundialmente, ó Senhor, fales a pessoas que ainda não te reconheceram e te conhecem. Revela-te, ó Deus, deixa-nos juntamente te glorificar e honrar. Mais uma vez te pedimos, pela unção dos lábios daquele que falará, nós queremos ouvir. Amém. Nós podemos nos sentar? Também nessa manhã, irmãs, irmãos e irmãs, as saudações daqueles que estão ligados, não, eles nos saúdem, não saúdam especialmente irmão Lutica, da Austrália, da Turquia, nosso irmão Josef, da Polônia, irmão Mariusz, da Hungria, irmão Lajos, e da República Tcheca, os irmãos Thomas e Oscar. Da França, os irmãos Kalala e Eric. Da Itália, nos aconselham as saudações do irmão Miquel e a irmã Ana Paula, assim como o irmão Nicola, e aqui do nosso país, especialmente do Sul, nos saúdam o irmão Andreas Menat. As saudações da África do Sul, da família da Silva, do irmão Brian, do irmão Kitenge, do irmão Zulu, do irmão Lupondo, do irmão Alec Tabo, do irmão Mutika. Do Congo, nos saúdam os irmãos Julian, Kanyembo, Alberto, Bola, Chabral, Félix, Candé, Élisée, Bernard, Thierry, Salomon e Calon. Da Costa do Marfim, nos saúdam irmão Joaquim, irmão Leon, irmão Jacques, irmão Cacu, irmão Richet e a igreja de Gaguá. E finalizando, dos países individuais da África, de Uganda, do campo de refugiados, Jabakora, especialmente muitas saudações do irmão Didier, irmão Elia, irmão Bukina, irmão Samir e a irmã Joana, do Burundi, a família Bernard, o irmão Martin e Leonida, de Ruanda, nosso irmão Chauffeur, e saudações gerais de Moçambique, dos Camarões, irmão Ramos e irmão Marcel, de Madagascar, irmão Faniri, Adrian e Claude, do Quênia, irmão Nyagi, de Zimbábue, irmão Bop, da Zâmbia, irmão Paul, do Marrocos, irmão Lutris, e finalizando, de Mali, um país que está sendo muito explorado, nosso irmão Baba, que o Senhor possa abençoar especialmente os irmãos lá, porque lá há guerra no momento. Vamos cantar um corinho ainda, a partir da página 40, número 3, ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. A todo tempo glorificar em júbilo a sua obra de salvação. Quero sobre ruas douradas cantar alto e claramente, após a luta, glória, alegria eterna. e número 20 ainda, então o irmão Frank falará conosco, número 20, em breve, ó quão belo, nós também estaremos lá em júbilo, em breve, ó quão belo, nós também entraremos lá em júbilo, em breve, ó quão belo, nós também entraremos lá em júbilo. E mais uma vez, em breve, ó quão belo, nós também entraremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo, nós entraremos lá também em júbilo. Amém. Na revelação, no Apocalipse, no capítulo 2 e 3, nós temos as sete cartas de envio às sete igrejas locais, e no fim está o mesmo texto: aquele que vencer herdará tudo. E na última promessa, quem vencer sentar-se-á comigo no meu trono, como eu venci e sentei-me no trono de meu Pai. Simplesmente Todo-Poderoso, o que Deus tem planejado para nós no seu plano, para que em toda a eternidade estejamos junto com Ele. Nós ouvimos todas as saudações, ontem foram cerca de 53, hoje 43. Somos de coração gratos a Deus, o Senhor, por todos os irmãos mundialmente que tem parte na verdadeira proclamação, que de fato somente dizem aquilo o que Deus disse em sua palavra. Hoje queremos ainda mencionar alguns irmãos que ontem não foram mencionados brevemente e que o que não conhecemos pelo nome possam, por favor, comunicar. Saudamos nosso irmão Willy, de Londres, especialmente nosso amado irmão de Bratislava. Deus abençoe o irmão Miro, Deus abençoe o irmão Madjar, Deus abençoe todos os irmãos também. Nosso amado irmão, que junto com o nosso irmão Miskis, na língua portuguesa, carrega adiante a palavra. Talvez peço que o irmão Crain, que o nosso irmão que quer passar uma palavra de saudação, possa traduzir. Se você somente uma palavra de saudação, quiser falar uma palavra de saudação, então venha agora. Irmão Oleg, venha agora. Se você quiser passar uma palavra de saudação, e então todos os outros irmãos de Ruanda, Burundi e de todos os países africanos, da Nigéria, de Lagos, onde você está, irmão Oleg, sim, Deus te abençoe. Todos os irmãos, em todos os países e todas as línguas. Os irmãos estão aqui já. O irmão quer passar uma saudação. Onde está nosso irmão Oleg? Por favor, o tempo está passando. Se você tem algumas palavras, então venha agora. Somos de coração gratos. Sabemos que o Senhor, que Deus abençoou. Simplesmente algumas palavras. Eu quero saudar a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui diante da sua face para ouvir as palavras da vida eterna. Estamos também somos gratos pela noite de ontem, por tudo que Ele fez por nós e na nossa vida. E eu trago saudações dos nossos irmãos e irmãs de Portugal. Amém. Obrigado. 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 Nosso irmão é abençoado de uma forma especial. Falo perfeito na língua russa, romena e agora em português. Somente uma palavra. Deus abençoe a vocês, irmãos e irmãs. Eu sou o irmão Moses Alufon de Lagos, na Nigéria. E sou parte do ministério do irmão Frank. Eu tenho em Lagos uma das maiores igrejas na mensagem do tempo do fim. A igreja noiva de Jesus Cristo. Eu simplesmente vim para tomar parte desse encontro aqui. E estou muito alegre de estar aqui. Deus abençoe todos vocês. Nós estamos viajando, estamos caminhando no caminho certo. E nós nos veremos no arrebatamento. Obrigado, Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Sim, há 36 anos, grandes reuniões, lá há 2 anos atrás também. Deus, de fato, em todos os povos e línguas, abençoou. Temos ainda alguém que quer dizer algo? Irmão Tati, venha você hoje. Diga-nos somente algumas palavras. Deus utiliza o nosso irmão, que já acompanhou acima de 30 países de forma especial. Irmão Arben está aqui, que pode nos traduzir a partir do francês. Venha. Somente uma palavra. Que Deus os abençoe ricamente. Venho da Assembleia de Ottawa, do irmão François, e todos os santos de Ottawa me encarregaram de vos saudar no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. E o irmão Caleb e os santos de Boston também pediram para que passasse as saudações a vocês. Agradecemos ao irmão Frank, irmão Peter, por todos os irmãos. Ele agradece que o receberam e ele não estava registrado e se alegra por isso. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Somente umas palavras. Somos tão felizes nessa manhã de estarmos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como nosso irmão disse na introdução, que os vencedores herdarão tudo. Mas antes disto acontecer, está escrito: todos que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para ser vencedor, então, nós temos que ouvir a palavra de Deus revelada no tempo do fim. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós mundialmente nesta manhã, que toda a igreja sejamos vencedores. Sejam abençoados no santo nome, o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar o irmão Frank. Obrigado, no nome de Jesus Cristo. Amém. Certamente, muitos irmãos viriam e partilhariam a palavra conosco. O irmão Tati veio hoje no escritório e me tocou o que o irmão ontem, na reunião, vivenciou. Até o presente, eles, na grande igreja, eles utilizavam os pequenos copinhos de licor, e este irmão, no momento ontem, ele estava tão dominado e tão convicto, que ele disse: eu vou arrumar tudo, e a partir de agora, nós teremos um pão e um cálice, e não os muitos copinhos. É simplesmente maravilhoso que a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre aquilo para o qual foi enviada, que mundialmente aconteça, e como os cantores cantaram, que no anoitecer se tornaria luz, e como nós, na palavra de introdução, ouvimos, nós sabemos, isso não é arrogância, isso não é imaginação, isso é um fato divino. Nós sabemos que somos de Deus e temos a tarefa de somente anunciar o que Deus disse em sua palavra. Nós não podemos entrar em todos os pontos individuais, mas já que o irmão Branham utilizou repetidamente o termo sete trovões, ele somente quis dizer que no dia 28 de fevereiro de 1963, a nuvem sobrenatural se inclinou, e que nesse momento, antes da nuvem descer, um tal tempestade veio, tal tormenta foi, que quebrou os picos das árvores. Então, sete poderosos batidas de trovão que surgiram no terremoto, e então, de repente, se tornou claro, e a nuvem sobrenatural se inclinou, e como o irmão Branham disse, ele foi levado dentro dessa nuvem e estava diante do sétimo anjo, que falava com ele: volte para Jeffersonville, porque os sete selos serão abertos. Mas aqui está o ponto: sequer uma vez o irmão Branham, nesse contexto, disse que os sete trovões tinham sete vozes e sete vezes falaram algo? Absolutamente não. Sequer uma única vez o irmão Branham aquilo o que no dia 28 de fevereiro de 1963 aconteceu, ele ligou com as sete vozes que no Apocalipse, no capítulo 10, serão ouvidos quando o anjo do pacto descer, colocar pé sobre mares, sobre terra, e jurará por aquele que vive em toda a eternidade, que tempo não mais haverá, e então o anúncio, quando o sétimo anjo tocar a trombeta, então o mistério de Deus chegará ao fim. É simplesmente tão importante aquilo que Deus disse, e também o que o irmão Branham disse, não acrescentar nada, nenhuma própria interpretação, colocar dentro disso. O apóstolo João, ele escreveu que nenhuma mentira tem sua origem na verdade. Verdade é verdade e permanece sempre verdade em toda a eternidade. E mentira são todas as interpretações que são passadas. Vamos agradecer a Deus o Senhor que nós, em humildade de coração, podemos dizer: nós somos de Deus, nós cremos de coração a santa palavra revelada de Deus. Também isto, já algumas vezes eu testemunhei, nós com o irmão Green fomos, dirigimos ao lugar, eu vi os cumes quebrados das árvores com os próprios olhos. Eu tive parte naquilo, o que Deus fez no ministério do irmão Branham. Através dos anos 40 e 50, e então vieram os anos 60, então veio o anúncio da abertura dos selos e tudo o que então foi anunciado. Também isto, irmãos e irmãs, com o termo, ao anoitecer, quem for a Gênesis, voltar a Gênesis, ao anoitecer, veio o Senhor para ter comunhão com Abraão, com Adão e com Eva. Abraão trouxe o seu sacrifício ao anoitecer. Moisés trouxe ao anoitecer. Entre essas duas noites, o pôr do sol e o entrar da escuridão. E então, Deus utilizou o irmão Branham para alto e claramente anunciar que no fim do dia da salvação, ao anoitecer, antes que entre a hora da meia-noite, que se tornaria luz. E como o coral cantou, a mesma luz que surgiu no começo é a mesma luz que ao anoitecer ilumina. E nós voltamos à palavra original e fundamento original. E como na carta circular escrevo, esta é a certidão. Aqui está a plena revelação de Deus. Cada doutrina, tudo o que Deus ordenou à igreja, isso temos aqui como documento, como certidão, o Novo e Antigo Testamento. Ao nosso Deus seja a glória, que nos visitou com tanta misericórdia. Irmãos e irmãs, quem pode compreender quando o Senhor falou e que no nosso tempo aquilo que está escrito se tornou realidade divina? Deixe-me ler algumas passagens bíblicas que o Senhor possa conceder graças, que nós tenhamos todas as nossas vivências de salvação pessoais, que se cumpra em todos nós, as que estavam prontas, entraram para as bodas de casamento e a porta foi fechada. Então virão as néscias e baterão a porta. Eu coloco o direito, de acordo com o chamado divino ao Deus vivo, que todos que agora ouvem a última mensagem, creem a Deus, são chamados para fora, separados, purificados e embranquiçados, e para que Deus não terá mais direito de acusá-los, e Satanás não ter mais direito de acusá-los, porque o sangue ainda está no trono da graça. Lemos de 1 Timóteo, diretamente no primeiro capítulo, 1 Timóteo, capítulo 1. Deus abençoe todos os nossos tradutores. Irmão Etienne Ginton, digam, de Hamburgo, Deus abençoe nosso irmão, Deus abençoe todos os tradutores e todos que agora hoje ouvirão a palavra. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Grato sou aquele que me fortificou, nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que me teve por fiel quando me colocou no seu ministério. Não em um ministério. Há um ministério, esse ministério quíntuplo que nos é mostrado na carta aos Efésios, apóstolos, profetas, ensinadores, evangelistas, mestres, mas aqui uma direta colocação, ordenação no seu ministério, de acordo com a sua palavra. O que ele hoje aqui diria tem que ser dito hoje. Nós estamos no seu ministério e podemos passar adiante a sua santa e preciosa palavra. Eu teria noção nenhuma daquilo o que Deus prometeu para esse tempo, mas quando agradou ao Senhor de abrir meus olhos, abrir o coração para reconhecer o que neste período acontece, eu sou de coração grato a Deus, o Senhor, por isso. O que me considerou fiel e me colocou no seu ministério. Então temos as palavras de nosso Senhor do Evangelho de João, no capítulo 13. E aqui é o versículo 20, João 13, versículo 20. Em verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aqui nós temos a direta missão dentro da história da salvação, e como foi ressaltado também já na manhã pelo irmão Borg, A mensagem de salvação divina é o poder de Deus para aqueles que aceitam, que recebem aquilo o que Deus preparou para nós. A plena redenção, aceitam plenamente e então Deus faz de uma velha pessoa uma nova pessoa. Ele faz tudo novo pela graça. E ainda é hoje nossa oração, é hoje nossa oração que a pregação do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, com tudo o que aconteceu para nós através do Gólgota, que o poder de Deus, através de salvação, libertação, cura, pela graça, possa se tornar revelado, que aquilo, o que nós anunciamos, se torne realidade divina com todos nós, pela graça. Então tenho aqui diante de mim uma palavra muito séria do profeta Zacarias. E todos nós sabemos que justamente no profeta Zacarias, ele foi o homem de Deus ao qual o Senhor pôde revelar. Ele viu o candelabro de sete pontas de ouro. Ele viu os sete canais que vinham do vasilhame que estava sobre essas sete lâmpadas, para que o óleo, através de sete tubulações, nas sete eras da igreja, pudesse fluir para baixo. Ele viu as duas oliveiras, as duas testemunhas que virão a Jerusalém. Ele viu, nem em espírito, revelado a partir de Deus, o que aconteceria quando o plano de redenção entrar em vigor. Mas aqui nós temos um exemplo especial que o inimigo levantou acusação. E todos nós sabemos, irmãos e irmãs, o que acontece. O Senhor sempre nos acusará, repetidamente, mas sabemos, o acusador dos irmãos, ele não tem direito de acusar, porque a nossa culpa, a nossa pena foi colocada sobre o Cordeiro de Deus. A carta de culpa foi rasgada e nós, pela graça, fomos libertos como se jamais tivéssemos pecado. E aqui, no profeta Zacarias, no capítulo 3, está a partir do versículo 7 escrito: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios. E te darei lugar ou acesso livre entre esses que estão aqui. Se observares ou cumprires o meu ministério conscientemente, caminhares nos meus caminhos, então você deverás colocado sobre a minha casa. Todos sabemos, nós somos a casa de Deus. Moisés foi fiel na casa de Deus, e na carta aos Hebreus lemos: Jesus Cristo é fiel na sua casa, e a sua casa somos nós. mas ele colocou os diversos ministérios, e é necessário então que nós, como anunciadores, em primeiro lugar, caminhemos nos seus caminhos. E como ouvimos ontem à noite, o fiel Deus, ele não somente retirou Israel da servidão, mas na coluna de nuvem de fogo, adiante deles, ele caminhou para lhes iluminar o caminho no qual deveriam ir. Isto já ontem à noite mencionamos. Ambas coisas, no nosso tempo, aconteceram. A coluna de fogo e a nuvem, irmãos e irmãs, e o Senhor, ele retornará na nuvem sobrenatural, e todos nós seremos levados para cima nessa nuvem. Assim está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, isto acontecerá no retorno do Senhor. Imagine uma vez, então tem que ser acrescentado, creiam simplesmente que Deus, no nosso tempo, de forma sobrenatural, se inclinou, e especialmente se o irmão Branham, nas reuniões de oração, falava com os indivíduos, e a coluna de fogo e luz descia, coluna de fogo sobrenatural descia, e até que um que estava na fila de oração, ele se direcionava e falava ao público, e falava: agora a luz sobrenatural está sobre esta ou esta pessoa. Deus, no nosso tempo, enviou o seu servo e profeta, que sob sua missão trouxe a palavra e mostrou os caminhos do Senhor novamente ao povo de Deus, como está escrito já de João Batista e o seu ministério, que ele prepararia o caminho para o Senhor. Nós podemos dizer: o Senhor concedeu graça que o caminho da salvação, com tudo o que faz parte no nosso tempo, pela graça, foi revelado. E nisto nós reconhecemos que sobre a eleição, que nós recebemos e aceitamos a eleição, aquilo o que para outros não significa nada, que simplesmente dizem: ah, deixe-me em paz com esse Branham e com isto o que ele disse. Não, Deus, o Senhor, determinou assim, assim está escrito: eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele tornará os corações dos filhos de volta aos pais. Isso acontece agora. O coração dos filhos de Deus são trazidos aquilo que os pais apostólicos no começo ensinaram, serão trazidos de volta a isso, e todos nós somos tornados, trazidos de volta a um caminhar agradável a Deus na fé e na obediência, que simplesmente faz parte. E seja dada gratidão ao Senhor por isso. Assim, se caminhares em meus caminhos e cumprires no meu ministério conscientemente, assim tanto quanto sabemos, fizemos isso, vivenciamos isso pela graça, sequer uma vez nós espalhamos uma doutrina que não estivesse na palavra de Deus, mas em fidelidade servimos ao Senhor em todos esses anos pela graça, mas vamos ir àquilo que também me move, especialmente também todos os novos que vieram, para todos que passam por provações. Isso pode afetar jovens e idosos da mesma forma, que todos tenhamos que passar por provações e já nos perguntemos, Senhor, Tu de fato está comigo? Eu tenho que suportar tudo isso? E então vem o inimigo e acusa, sim, porque isto aconteceu a você, porque isto, porque aquilo. Deixe-me para isso ler a preciosa palavra de Zacarias 3, leremos adiante, Zacarias 3. Então, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, que estava diante do anjo do Senhor, enquanto Satanás, versículo 1, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Versículo 1. Imagine uma vez, está um homem de Deus sobre a terra, e ele vê em espírito o que está acontecendo, como acusador dos irmãos, vem e levanta a acusação. No versículo 2 está escrito, mas o anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreenda, que te mande calar-te, não é este um tição tirado do fogo? Aqui nós temos, nós todos estávamos perdidos, o acusador dos irmãos nos pôde acusar e culpar e julgar, mas fomos tirados como um tição do fogo, arrancados, e somos preciosos aos olhos do Senhor. No versículo 3, lemos, ora Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Aqui, naturalmente, está o ponto. Com vestidos sujos na presença de Deus, e então a acusação, então a condenação, mas então a justificação. A minha pergunta é, irmãos e irmãs, hoje estamos na presença de Deus. As nossas vestes estão lavadas no sangue do Cordeiro. Temos vestidos sujos, pensamentos sujos, sujo aqui e lá, e o inimigo pode nos acusar. Hoje deve ser fim com isso. Hoje o sangue do Cordeiro deve falar por nós, que na fé possamos dizer, Satanás, aparta-te, porque o Senhor nos despiu das vestes sujas e nos vestiu em vestes de salvação. Mais uma vez, o versículo 3, ora Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. E agora vem. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estes vestidos sujos, digo eu, vamos falar, amado Senhor, tira-nos os vestidos, os manchados, as vestes manchadas, e nos dá uma nova veste, uma nova vida, um novo coração, um novo espírito. E então segue adiante a indicação de despir-se do velho, e a ele lhe disse: eis que tenho feito com o que passe de ti a tua iniquidade. Creiam hoje também todos que ainda têm dificuldade, que têm uma luta, que ainda não têm a convicção da fé. Por favor, tomem essa palavra hoje, aceitem como está escrito aqui. Digam: eis, eu tirei a tua iniquidade de ti, louvado e glorificado seja o nosso Senhor, por tais exemplos do Antigo Testamento. Uma lição grande e poderosa, mas não somente a tua iniquidade de ti ser retirada, mas e te vestirei de vestidos novos. Glória e louvor seja ao Senhor. Vestidos de bodas, as vestes sujas, despidos dela. E umas vestes, não somente um vestido simples, sim, vestes festivos. No nosso Deus está a graça e o perdão para todos que aceitam na fé. Deixe hoje a palavra de Deus chegar, se tornar em poder para a renovação interior, que então podemos para ver do lado de fora também, como está escrito aqui. Tirei a tua iniquidade de ti e te vestirei de vestidos, vestidos bonitos. Para isso podemos dizer aleluia. Nós carregaremos as vestes de casamento. Eu disse aqui, irmãos e irmãs, quando eu vi o arrebatamento, nas vestes maravilhosas brancas, com brilho, não haver nenhuma mancha, absolutamente nada. E se, em espírito, nessas coisas somos colocados, então sabemos precisamente aonde o Senhor coloca o peso quando se vê algo em espírito. Absolutamente nenhuma mancha. E vestes de cima até embaixo, brilhantes. Então, olhamos para nós, olhamos no espelho e falamos: quem somos nós? Como foram nossas vidas? Não olhamos mais para trás, como foi? Creia que a culpa foi tirada de ti. Creia que fomos vestidos com vestes de salvação e que, para isto, fomos determinados desde a eternidade de tomarmos parte das bodas do Cordeiro. Então está escrito, no versículo 5, escrito: e disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Irmãos e irmãs, não imaginação, mas a confirmação colocada sobre a cabeça, não a coroa, a coroação virá quando estivermos no Senhor. Então, receberemos as coroas, mas aqui que a justificação aconteceu, que a culpa foi tirada de ti e que você tem a prova que foi agraciado por Deus. Ontem mencionamos brevemente que vivemos o tempo do fim e que as coisas que estão acontecendo agora dão testemunho. Nós lemos Isaías 13, versículo 26, mencionamos que o sol se tornará, iluminará mais, 7 vezes mais fortes quando o Senhor reparar o dano do seu povo de Israel. Deixa-me para isso ler as passagens bíblicas de Zacarias, capítulo 2, versículo 16, Zacarias, capítulo 2, versículo 16.
Der Herr aber wird Juda als sein.
Versículo 2 na Bíblia portuguesa. Então o Senhor possuirá a Judá como sua porção na Terra Santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Uma palavra muito poderosa, pois o Senhor possuirá a Judá na sua Terra Santa, não em Nova York, não em algum lugar, mas na terra da promessa, no chão, na terra da promessa. Quantas vezes enfatizamos e que em todos possa cair no coração, Deus somente pode abençoar lá onde suas promessas são cridas e são aceitas. Primeiramente, a promessa, então a fé, e então aquilo que Deus prometeu. Assim, o Senhor prometeu que os espalhados de Israel foram trazidos, levados a todos, espalhados em todo o mundo, então retornariam para a terra da promessa, porque os dois profetas surgirão em Jerusalém, e então a Oséias, capítulo 9, versículo 10. Achei a Israel como uvas no deserto. Como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Sequer queremos entrar em maiores detalhes sobre isso. Deus tem com a igreja e com Israel um plano de salvação que Ele está cumprindo. Para isso, somente a palavra de Joel, capítulo 4, a partir do versículo Joel 4, versículo 2. Então, reunirei todos os povos gentios e que subam ao monte, ao vale de Josafá, porque ali me sentarei, versículo 12, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor, por Israel, pelo meu povo de propriedade, porque os espalharam entre os gentios e repartiram a minha terra. Deus, de fato, cuidou de tudo. Ele, de antemão, pôde dizer tudo e aconteceu, acontece no nosso tempo. Também Lucas 21, em Mateus 24, o Senhor disse que no tempo do fim, sinais em lua, sol e estrelas aconteceriam, e como foi enfatizado, acontecerá, e tudo caminha para isso, que o sol brilhará 7 vezes mais forte. Podemos fazer tudo nessa terra, o que pessoas, é possível para pessoas, a solução não virá através disso. O que está escrito na palavra, isto acontecerá. Mas aqui está o ponto, irmãos e irmãs. Quando o sol já brilhar tão claro como mais claro que 7 dias de sol em um dia, quando isso alcançar o ponto culminante, isso é então o momento quando o sexto selo se cumprirá. Sol perderá o brilho e a lua se tornará em sangue. Mas isto não é hoje o nosso tema, mas simplesmente faz parte do anúncio da palavra, irmãos e irmãs, que todos em toda a terra saibam que nós queremos cada palavra de Deus, seja se referindo a Israel, às nações, o que quer, nós cremos cada palavra de Deus. O ponto principal nesta reunião é que todos, na fé, aceitem a purificação, a plena redenção, a plena libertação pela graça. Vivenciem, especialmente, todos que querem se deixar batizar. Creiam de coração que a redenção aconteceu e que eles mesmos chamaram o nome do Senhor, receberam o perdão na fé pessoalmente e sabem, o meu Redentor morreu por mim e carregou a minha culpa, os meus pecados, ele morreu por mim. Aconteceu por mim. Nós temos que, na fé, aceitar pessoalmente. E como já ontem foi dito brevemente, todos que ainda não foram batizados biblicamente, por favor, levem a oportunidade a sério, consagrem suas vidas ao Senhor, deixe-vos tirar as vestes sujas, e vamos falar isso muito sinceramente. Está escrito que fomos lavados no sangue do Cordeiro, e então que tomamos o banho de água da palavra, que em termos de ensinamentos fomos limpos de todas as manchas, de todas as doutrinas falsas, de todas as tradições na igreja do Deus vivo. Não há sequer uma doutrina falsa. A igreja é a coluna e fundamento da verdade. A igreja é o lugar da revelação de Deus aqui sobre a terra. A igreja é o seu corpo através do qual o Senhor é atuante. E se há alguns aqui ainda que Satanás quer acusar, rejeitem-o e digam: o sangue ainda está no trono da graça. Isso é o poderoso, irmãos e irmãs, que ainda vivemos no tempo da graça. O que é com todos aqueles que ensinam que o Senhor, em 1963, abandonou o trono da graça e está descendo, ou já desceu, para colocar o seu direito aos eleitos? Ele coloca o seu direito aos eleitos já há 2000 anos, e a palavra do Evangelho foi pregado em todas as épocas, e agora nós estamos na última era da igreja e ouvimos a última mensagem. Nós temos que dizer todas as vezes de novo: é uma missão divina, assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo. Assim, você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Tudo foi revelado sobre divindade, sobre batismo. Todos os temas, todas as doutrinas bíblicas foram cristalinamente reveladas, e todos nós compreendemos. E se eu penso, por gratidão, podemos dizer: nós nos reunimos como povo de Deus para ouvir a palavra de Deus, para crer e também sermos atuadores da palavra. E assim como no princípio, na primeira pregação, no dia de Pentecostes, como foi dito lá: arrependei-vos, se arrependam de tudo que não fizeram certo, simplesmente se arrependam, tenham remorso disso, e convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, e deixe cada um de vós batizar-se no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. O perdão é pelo sangue do Cordeiro. No batismo, nós confirmamos que nós aceitamos o perdão pela graça. Assim, agradecemos ao Senhor que também as passagens bíblicas que falam do batismo, que na fé nós podemos aceitar e recebê-las, e saber que aquilo que o Senhor naquela época disse, aquilo que foi anunciado no começo, aqui no fim é anunciado. Arrependei-vos e deixai-vos cada um de vós vos batizar no nome de Jesus Cristo. Vamos falar isso mais uma vez. Para confirmar o vivenciado perdão. Se nos tornamos crentes, nós aceitamos o Senhor e recebemos e confirmamos através do batismo que nos tornamos crentes. Em todos os lugares, em toda a história dos apóstolos, sejam indivíduos, se foram 3000 em Jerusalém, sempre, então, houve arrependimento e batismo espiritual, do Espírito. Tudo pertencia junto. Irmãos e irmãs, todos esperamos pelo derramamento das chuvas tardias. Todos esperamos que Deus vivencie, avive-nos novamente. Também isso dissemos no batismo. Confirmamos nós que aceitamos nosso Senhor e no batismo com o Espírito, Deus, o Senhor, confirma que Ele nos aceitou. Nós o aceitamos na fé e nos deixamos batizar. Ele nos aceitou e perdoou tudo, e então a confirmação. Mas aqui, irmãos e irmãs, Há doutrinas que necessitam de correção. Alguns dizem, antes do batismo com o Espírito, não se pode reconhecer a Jesus como Senhor. Amados, deixem tudo o que pertence na argumentação, deixem a direita e a esquerda jogados, porque já o novo nascimento acontece através do poder do Espírito Santo. O Espírito é que vivencia a semente da palavra, e nós recebemos, aceitamos a palavra, e o Espírito Santo vem sobre nós. Até a conversão, quando o Espírito Santo vem, então Ele abrirá os olhos do mundo sobre pecado, sobre justiça e sobre o juízo. De forma básica, desde o começo, é o Espírito Santo que em nós é atuante. Então, chegam todas as diversas vivências, e nós todos sabemos, o Senhor, Ele cumprirá a Sua palavra, Ele enviará as primeiras e as últimas chuvas juntamente, e o semear e o colher, porque, de fato, nós colheremos aquilo que nós, nesse tempo, semeamos. Vamos resumir do que se trata hoje, disto que o Senhor, que Ele consumou plenamente a obra de redenção, que o sangue ainda está sobre o trono da graça, e que podemos chegar até na grande tribulação, o sangue ainda estará sobre o trono da graça, porque todos que terão que passar pela grande tribulação daqueles, está escrito, e eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7. Vamos agradecer a Deus que ainda vivemos no tempo da graça, e que também esta correção em todos que se referem à mensagem simplesmente possa ser feita, que deixem tudo assim como está escrito aqui, e que todos, que o acusador dos irmãos repetidamente ainda ataca, causa aflição, e onde se perguntaria, ó, como está com você, por que isso te acontece, por que você tem que passar por isso, e se a palavra por quê, nós sabemos o que acontece. Nosso Senhor, como, quando Ele tomou nosso lugar, Ele disse, meu Deus, por que tu me abandonaste? Se alguém utiliza o termo por quê, então já é um sinal que o inimigo já colocou-se a atuar e semeou dúvida e incredulidade, e então pode levantar acusação, quer levantar acusação. Não, não porque, mas sim por isto, o Senhor prometeu de estar conosco todos os dias até o fim do mundo. E há pouco nós lemos a palavra de Hebreus 11, os homens de Deus passaram por tantas provações. Alguns foram apedrejados, outros foram cerrados, e eu me coloquei a pergunta, quão frequentemente você já foi apedrejado ou cerrado no meio, foi zombado, mas graças seja ao Senhor. Vamos à preciosa palavra, voltar de volta à preciosa palavra, mais uma vez. As vestes sujas foram despidas e uma veste de festa e a mitra foi colocada sobre a cabeça. Aceitem hoje na fé e digam: amado Senhor, dispa as minhas vestes sujas, os meus pensamentos, tudo o que é sujo, tira de mim, ó Senhor, dá-me o teu ser, a tua natureza, dá-me a nova veste branca da justiça, não nossa justiça, mas a justiça do Senhor. Mais uma vez, a palavra a todos que querem se deixar batizar, aceitem na fé e recebam. Quem se arrependeu, quem aceitou o perdão, pode fechar o pacto de uma boa consciência com Deus, e todos nós sabemos, de acordo com Romanos, o capítulo 6, o batismo significa ser sepultado na sua morte, quando somos tirados da água, tão certo, então surgimos para uma nova vida pela graça de Deus. O velho homem, ele foi sepultado, a veste suja, a veste velha foi despida, foi enterrada pelo batismo com Cristo na sua morte, sepultado, e pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo ressurgiu para uma nova vida e com as vestes da salvação vestidos. Ainda estamos no dia da salvação e no tempo da graça. Que Deus, o Senhor, possa mundialmente abençoar. E eu digo mais uma vez, irmãos e irmãs, ontem eu pensei, estamos reunidos de 23 nações aqui, somos de 28 nações, estamos reunidos aqui. Acima de 1.000 pessoas estão hoje aqui reunidas, alguns neste salão aqui, os outros acima de 400 lá no refeitório, no salão do refeitório. Nós agradecemos a Deus, o Senhor, que temos a possibilidade de nos reunirmos assim, e que todo mundo sabe, não é pregado para cadeiras vazias, mas aos chamados para fora, já escolhidos por Deus, determinados por Deus desde antes da fundação do mundo, para ouvirem a última mensagem, de crer nela de todo o coração e aceitá-la. Agora somente a pergunta: vocês todos creem que nosso Senhor e Redentor de forma sobrenatural em relação ao nosso irmão Branham, no 11 de junho de 1933, lhe confiou de trazer a última mensagem? Então digam todos amém. Vocês todos creem que a última mensagem, após a sua partida, foi carregada a todo mundo? Dos 193 países que são resumidos na Congregação Mundial de Países, nós apoiamos 172 diretamente e o restante é apoiado pelos países vizinhos. Nós podemos dizer diante de Deus, o Senhor, o Evangelho do Reino, a plena palavra foi pregada a todos os povos, para testemunho, todos os povos e línguas, e nosso Senhor diz: então virá o fim. E nós agradecemos a Deus, o Senhor, também por todas as possibilidades da técnica, por todos os talentos, por todos os tradutores, por todas as línguas. Nós agradecemos a Deus o Senhor. Às vezes, eu sinto um pouco de dor quando vocês, todos que não conhecem a língua alemã, ouvem os hinos na língua alemã, mas é simplesmente assim e é traduzido. E vocês têm plena parte em tudo o que acontece aqui. Graças seja ao nosso Deus. Vocês creem no retorno em breve do nosso Senhor? Vocês creem que hoje é o dia que Deus determinou para que ninguém saia daqui incrédulo, que ninguém saia daqui com vestes sujas, com pensamentos impuros, com um coração impuro a partir daqui, mas que hoje o poder de Deus se torna revelado e que, na certeza da fé, podemos dizer: todos que são de coração puro verão a Deus. Hoje, nós pediremos a Deus por um coração puro, e o acusador dos irmãos tem que se apartar. O sangue do Cordeiro fala por nós. A carta de culpa foi rasgada. Ao nosso Deus seja a glória em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar. Talvez venham as duas irmãs e cantem ainda um hino. E o irmão Jean-Claude pode diretamente se ligar. E enquanto as duas irmãs cantam, você já pode vir para a frente para que possamos já comprar o tempo. Por favor, tomem tudo o que foi dito hoje da mão do Senhor. Isso foi anunciado sobre sua missão. Na sua missão, passamos a sua palavra. E como ouvimos a palavra de introdução, nós sabemos que nós somos de Deus. Nós sabemos que Deus cumpriu as suas promessas no nosso tempo. Nós sabemos. É um santo saber, de acordo com a santa palavra de Deus. Ao nosso Senhor seja a glória. Aleluia. Se o pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. Se o pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. E o que é tão vermelho como a escarlate, deve se tornar como a lã. Se o pecado for vermelho como sangue, se o pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. Deve se tornar alvo como a neve. Ouçam a voz que convida: ó, convertei-vos a Deus. Ouça a voz que convida: ó, convertei-vos a Deus. Porque Ele é cheio de misericórdia, a sua fidelidade é grande. Ouçam a voz que convida. Ouçam a voz que convida. E convertei-vos a Deus. Oh, convertei-vos a Deus. Ele perdoa a transgressão e não se lembra mais do pecado. Ele perdoa as transgressões e não se lembra mais do pecado. Vinde a Ele, vós que estáis cansados, porque nele há a paz. Ele perdoa transgressões. Ele perdoa transgressões e não se lembra mais do pecado. E não se lembra mais do pecado. Amém, amém, amém. Ele perdoa as transgressões e não se lembra mais do pecado. Agora nós ouviremos, já como tantas vezes, na língua francesa, eu creio que todos já podemos cantar juntos. No cantar se trata do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus vos abençoe.
Aleluia.
Esperamos por ti. Nós esperamos por ti. Voltará. Jesus voltará. Jesus voltará.
Amém. Amém. Amém.
Nós perseveramos ainda em oração, na fé, olhamos para cima, para o trono da graça. Deixe-me mais uma vez ressaltar a palavra que nós ouvimos hoje, especialmente o que o acusador dos irmãos, o que ele atua e aos crentes cria dúvidas, que hoje tenhamos a fé na consumada redenção, recebamos, deixemos a tornar nova e que saibamos o nosso Senhor e Redentor. Ele é sumo sacerdote que com o seu santo sangue entrou no santuário celestial. E todos sabemos, como última coisa, o acusador dos irmãos, de acordo com Apocalipse 12, será arremessado para baixo quando o filho masculino levar a multidão vencedora. Ainda ele tenta aqui e lá. Rejeitem-o. Deixem hoje as vestes sujas, os pensamentos sujos. Deixe tudo aqui e que o Senhor, pela graça, possa fazer tudo novo com todos e dentro de nós. Primeiro, oramos agora que a palavra ouvida possa se tornar realidade em todos nós e que o Evangelho de Jesus Cristo se torne em poder de Deus, que em nossas vidas se torne revelado o que, através do Evangelho, foi pregado, qual seja a plena redenção, a plena vitória que o nosso Senhor, pela graça, nos concedeu. E então, em seguida, oraremos por todos que queres deixar batizar. Vamos agora juntos orar. Senhor Todo-Poderoso Deus, sob tua missão, no teu nome, ouvimos a tua palavra, carregamos adiante, confirmes tu a tua palavra, para que não volte vazia a ti, mas cumpra plena redenção, plena libertação, pleno perdão, plena cura. Conceda hoje que tudo se torne novo, tudo novo, tudo novo. Tu fechaste uma nova aliança, nós te agradecemos por isso, que o teu sangue foi derramado, é realidade. A redenção é realidade, perdão é realidade, nós te agradecemos, a mensagem é realidade, todas as promessas são realidade, nós te agradecemos que reconhecemos o tempo e a hora, nós te agradecemos que encontramos graça contigo, que a bênção do Todo-Poderoso Deus venha sobre todos, mundialmente, e que todos sejam tomados por tua graça. Abençoe especialmente todos os irmãos servidores em todas as línguas, em todos os povos. Conceda ao teu povo plena libertação e plena santificação pela graça. A ti, ao Deus vivo, seja a glória e o louvor trazido no santo nome de Jesus. Aleluia! 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 Aleluia. Digam agora, como nosso amado irmão Kazimir da Polônia, eu aceito. Digam, eu aceito. Aleluia. Eu aceito. E agradeçam ao Senhor por isso. Aleluia. 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 Vamos cantar o corinho. Tu és digno, tu és digno. E nesse tempo, todos venham para frente que querem se deixar batizar. Nós ainda oraremos. Por favor, levem esta oportunidade a sério. Não deixem vir nenhuma argumentação ainda e nenhuma dúvida. Mas hoje, quando ouvirdes a sua voz, creiam e sigam e deixem-vos batizar, pois assim está escrito: arrependei-vos e cada um deixe-se batizar no nome de Jesus Cristo. Nós cantamos: tu és digno. Venham, por favor, todos para a frente. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A tua verdade caminha adiante. Por isso, somos de coração gratos a Deus. A tua verdade caminha adiante. Vocês vieram porque de coração vocês creem que a redenção aconteceu por vocês, vocês aceitam e recebem, e estão prontos para fechar o pacto numa boa consciência com Deus, o pacto que Ele fechou conosco, quando Ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos será derramado. Vocês pertencem aos muitos para os quais o sangue foi derramado, e vocês aceitam e recebem. Isto não é uma doutrina de alguma igreja, mas este é o ensinamento bíblico dos dias dos Atos dos Apóstolos. Esta é a certidão da fundação da igreja neotestamentária. Assim como no princípio, na primeira pregação foi, assim é agora no fim, na última pregação. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Hoje pediremos ao irmão Florim que venha e ore conosco, e quem dos irmãos que nos visitaram ainda não esteve aqui na frente e deseja agradecer ao Senhor. E nesse meio tempo, quando os irmãos vêm para agradecer, nós ainda passamos mais uma vez uma palavra a todos os irmãos que têm parte na proclamação Também hoje na manhã, hoje de manhã, tivemos muitos telefonemas de irmãos que de todo mundo estavam dominados daquilo o que Deus está fazendo no presente. Também nossa oração é que todos os irmãos, em todos os povos e línguas, passem a mesma doutrina, tenham a mesma revelação, para que a unidade em espírito na igreja possa ser restabelecida e a plena bênção de Deus possa se tornar revelada. Antes de ainda orar por vocês, que os irmãos ainda agradeçam brevemente ao Senhor. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por esse dia, por tua graça, pela palavra da libertação, pela palavra da salvação. Nós proclamamos hoje a vitória do Gólgota. E assim cremos todos que todos os nossos pecados foram perdoados no Gólgota. Satanás é um mentiroso. Tu és o vencedor do Gólgota. Hoje nós cremos. Tu morreste por nós no Gólgota. Tu deste tua vida por nós. E através das tuas feridas fomos curados. Amado Senhor, nós pedimos por aqueles que querem se deixar batizar. Estão cientes em seus corações que no Gólgota os seus pecados foram perdoados e hoje estão livres. Abençoa-os nos seus caminhos e mantenha-os crentes. E nós te agradecemos por ontem à noite, por hoje e por tudo o que ainda farás por nós. Louvado e glorificado, glória seja a ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Alguém ainda? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela graça, por esse dia que fizeste por nós, pelo dia que fizeste para os verdadeiros crentes. Senhor, esse é o nosso dia, é o nosso tempo. Como que Paulo disse,
tu as um mandato divino.
Ele tinha um mandato divino, um homem que tu estabelecesse para trazer a tua palavra, para que os verdadeiros crentes pudessem ouvir a tua palavra. E Paulo mesmo disse que o seu ministério é para a edificação da igreja. Obrigado por tua palavra revelada. Obrigado pela verdade. Agradecemos pelo que tu dessemos vestes de salvação. Tu te despiste o velho e tu nos deste vestes de salvação da fé. Estou alegre nesta manhã. Eu creio que todos os seus filhos estão alegres nesta manhã, porque aquilo que no Gólgota passou, tu nos restauraste, tu nos justificaste, e nesta manhã tu nos reuniste, tu nos deste a palavra da vida, tu nos simplesmente destes graça, tu disseste nós fomos salvos pela graça.
Aleluia.
Obrigado, Senhor. Esteja conosco. Abençoe nessa manhã todos que se ajuntaram e que o teu nome seja louvado. Obrigado, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. agora a vocês direcionado. Nós nos alegramos com vocês de todo o coração. Por favor, levem especialmente para vocês, pessoalmente, que este dia seja um dia muito especial em vossas vidas, nos quais vocês podem pensar para... E quando o inimigo quiser fazer algo a vocês, vocês podem olhar para trás, para o dia no qual Deus fez grandes coisas em vós. Eu estou diante da face convicto, diante da face de Deus convicto. Se, por exemplo, lemos uma palavra que o homem de Deus, que lhe foi despido das vestes sujas diante da presença de Deus e recebeu uma veste pura e uma mitra sobre a cabeça, eu creio que aquilo que nós anunciamos a partir da palavra, isto nós podemos de coração crer e vivenciar. E eu estou convicto, este dia será para todos nós, entrará na história da salvação divina. Neste dia, Deus fez grandes coisas em nós. Eu desejaria cantar o corinho, Senhor, tu fizesse grandes coisas em nós. Em regozijo, a partir do pó, nós te adoramos. Vocês estão decididos, vocês consagraram suas vidas ao Senhor. Você é um homem jovem? Sim. Já tem 12 anos? Sim. Então está bem. Muito bem. Senhor, Todo-Poderoso Deus, abençoe a todos que querem se deixar batizar. Esteja com eles, coroa-os com graça e com misericórdia, que possam estar com o Redentor dele, terem morrido com ele e contigo, renascer para uma nova vida. Porque tu morrestes, foste sepultado e ao terceiro dia ressuscitaste, venceste a morte, o inferno e o diabo e exclamaste, eu vivo e vocês também, e vós também vivereis. Amado Senhor, coloques tu as tuas mãos, as tuas mãos abençoadoras sobre todos os que vão se batizar e estejas com eles até que eles e nós todos passemos do crer para o ver. Sejam consagrados ao Senhor para o tempo e para a eternidade. Amém. Agora pedimos que nosso amado irmão Eric Schmidt, que ele venha e então fará o batismo, e todos nós passamos a todos saudações, em todos os povos, para Montreal, para Ottawa, nos Estados Unidos da América, na África, irmão Justin, e para Kigali, e Ruanda, e Burundi, em todos os povos, em todas as línguas, e que todos, da Austrália, Nova Zelândia, até em todo o mundo, sejam abençoados no nome do nosso Senhor. Aleluia! A Ele seja a glória. Você quer nos falar algumas palavras? Não? Tudo. Então venha, por favor, aqui. Esse é nosso amado irmão que fará o batismo. Vocês podem seguir com ele através dessa saída e nós todos viremos juntos para a piscina de batismo para que possamos vivenciar o batismo juntamente. Aleluia! Seja glorificado! Aleluia! Seja glorificado! Aleluia! Amém! Aleluia. Seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.